Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9h29, 23 graus de temperatura, o que acontece é assunto e o assunto está sempre na nossa programação. Eu estava contando, já adiantei o assunto hoje porque eu achei muito interessante, porque terça-feira quando eu voltei de férias, o Ricardo fez uma pauta e nós conversamos aqui com o Cleverson Alves. Ele é professor aqui em Lagoa Vermelha, dá aula em várias escolas, mas ele é acadêmico de Direito da Universidade de Passo Fundo e ele foi selecionado para o projeto Rondon. Na Operação Portal do Sertão, ele está viajando para a Bahia, agora o dia 26 de janeiro, e fica dentro desse projeto, dessas ações, até 12 de fevereiro, no município de Anguera, é o nome do município. E o projeto Rondon é uma proposta do Ministério da Defesa que busca promover o desenvolvimento sustentável de determinadas comunidades que possuem vulnerabilidades sociais e que precisam de uma atenção maior. E olha só que legal, durante a entrevista com o Cleverson, eu recebi uma mensagem de um ouvinte que disse o seguinte: eu participei do projeto Rondon em 1974, ou seja, há 49 anos atrás, no município de Riachuelo, Sergipe. Foi uma experiência fantástica que me marcou muito. A entrevista me deu muitas recordações e saudades. Sucesso aos novos participantes. Um abraço, Eduardo Melo. Dudu Melo, como nós conhecemos, ele participou do Projeto Rondon há 49 anos e com certeza tem uma linda experiência. E nós convidamos o Dudu para vir aqui conosco. Ele que é dentista, ele que é tradicionalista, inclusive ele participou do Projeto Rondon quando ele era acadêmico do curso de odontologia. E nós queremos saber como foi essa experiência vivida há quase 50 anos. Dudu, é um prazer muito grande receber você aqui. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, os teus ouvintes. E para mim é também um grande prazer voltar aqui na Rádio Cacique, conversar com o pessoal, teus ouvintes do teu programa aí. E realmente, como se falou, quando eu estava ouvindo a entrevista do
Cleverson.
Cleverson.
Isso.
Né? E lembrei que eu participei do projeto Rondon em 1974.
49 anos atrás.
E aí resolvi mandar uma mensagem para o Rudi, que ele acabou de relatar aí.
Isso.
E ele me convidou, assim, vem aqui contar alguma coisa
Experiência.
Dessa experiência.
Porque né? Poucos tiveram essa oportunidade. Você me contava de alguns amigos, inclusive conhecidos nossos, sim, alguns que já não estão mais entre nós, outros sim, que também foram, né, Dudu?
Sim, com certeza. Então, eu era acadêmico, terminei o segundo ano na faculdade de odontologia de Passo Fundo. E quase no término do ano surgiu a oportunidade de inscrição e tal para o projeto Rondon. E eu me apresentei, me candidatei para participar do projeto, fui aprovado. E aí, agora não me lembro bem se foi janeiro, acho, mas acho que janeiro ou fevereiro, né, já de 1975.
Sim.
E a gente fomos para participar do projeto. Eu fui classificado para fazer a Universidade de Passo Fundo.
Sim.
Pegou como o estado de Sergipe, para trabalhar no estado de Sergipe. Né? Então, eu fui classificado e chegando então, lá na data, a gente pegamos um ônibus em Passo Fundo, né? E em direção a Sergipe. Primeiro trecho, 24 horas... de Passo Fundo ao Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, ficamos na Praia Vermelha, na Faculdade Federal lá do Rio de Janeiro. Ficamos na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Passamos uma noite no Rio de Janeiro. No outro dia de manhã, pegamos o ônibus de novo e fomos até a Bahia, até Feira de Santana, na Bahia. E no outro dia, nós chegamos lá em Aracaju, Sergipe. Então, as equipes, né? Viajou conosco, para ressaltar, sim, aqui de Lagoa Vermelha. Eu, o Idarci Reck, que era, na época era acadêmico de Direito,
uhum,
e o Egeu Bercher era meu colega de odontologia.
De odontologia.
E também, nós ficamos sediados no estado de Sergipe. E o meu amigo, meu companheiro, Albano Bercher, veterinário, fez o projeto Rondon em Alagoas. Então, na mesma época que nós estávamos desenvolvendo o projeto em Sergipe, o Albano com a turma da URGS, né, estavam em Alagoas. Aí, de Aracaju, cada aí foi dividido as equipes destinadas para cada cidade. A minha cidade chama-se Riachuelo.
Riachuelo.
Riachuelo. Está a 25 quilômetros de Aracaju. Mas Sergipe é o estado mais pobre do Brasil. Né? Assim, baixo índice de econômico e coisa.
Sim.
Então, é uma região, um estado muito carente. Eu fui de sorte. Até porque, inclusive, a minha equipe não era só de Passo Fundo, porque faltou gente. Então, a minha equipe, nós éramos em quatro. Eu, como odontólogo, como dentista, um médico, uma arquiteta e um veterinário. Só que eu era da UPF, o médico era da PUC, arquiteta da Unicinos e o veterinário de Santa Maria. Então a gente não se conhecia,
sim,
fomos nos conhecer lá em Sergipe.
Se tornaram amigos com certeza.
Amigo, claro. E formamos uma equipe lá para trabalhar.
E o que vocês fizeram lá? Como é que foi esse trabalho lá, Dudu?
E já chegou lá. E os outros, meus colegas, já saíram com as equipes montadas, já se conheciam tudo da UPF mesmo,
sim,
né?
Uh-huh.
E foram então para tudo que era a região. Riachuelo, 25 quilômetros da capital. Para os ouvintes terem uma ideia, o parque viário da cidade de Riachuelo era uma caminhonete Chevrolet. Só. Não tinha uma máquina, não tinha nada. Uma uhum. caminhonete que o prefeito usava. E ele ia todo dia para a capital. Passava o dia lá e voltava para Sergipe. Não sei o que ele fazia. também é o caso.
Não veio o caso.
Então chegamos lá em Riachuelo. E outra coisa que eu fui muito feliz, que em Riachuelo tinha um hospital montado, um hospital forte, assim, mas com pouca aparelhagem, pouca coisa.
Sim.
E nesse hospital tinha um consultório odontológico. Então, eu trabalhei dentro de um consultório.
Consultório odontológico.
Teve um colega meu que trabalhou embaixo de uma ramada de palha.
Sim.
E uma cadeira de palha também, para o paciente sentar e o dentista de pé do lado, esterilizando as coisas com fogo, o álcool, assim, né? Um fogareiro, uma coisa assim, para esterilizar o instrumental.
Para poder fazer o procedimento.
Para fazer o procedimento. E eu fui bem. Então, eu fiquei com odontologia, o veterinário ia para as fazendas, conversar, passear, tal. A arquiteta fez um projeto, que era um núcleo básico, sala, cozinha, quarto e banheiro. E depois, com ampliações daquele mesmo projeto e tal,
sim, até fez podia uma coisa ser interessante.
Uhum. Deixou lá para a prefeitura. E eu tirei 550 dentes, extraí 550 dentes.
Quanto tempo você ficou lá, Dudu?
Era 30 dias,
30
mas lá
dias.
Mesmo eu acho que...
Sim, perdeu 3 dias de viagem até essa organização.
20 e poucos dias.
Uhum.
Mas era tanta gente que eu me obriguei a fazer fila. Senão eu não conseguia atender todo mundo. Então, para dizer, e daí você fala, só tirou dente, porque só tinha anestésico.
Eu ia perguntar, tinha como fazer um procedimento de restauração não, ou era só
não,
tirar mesmo?
Não tinha nada.
Era só anestesia?
Só anestésico
e alicate.
E o material para extração.
Para extração.
Não tinha outra coisa para fazer.
Uhum.
Olha bem o que estou dizendo, o número, 550 dentes, e não é mentira.
Né? Que loucura.
550 dentes, eu extraí. Bom, foi tão grande a experiência que quando eu voltei em março, eu fui ser monitor da cadeira de exodontia, de extração.
Uhum, de extração. Né? Com a experiência que
então,
teve.
Trabalhei, me lembro, nós chegamos aqui em Lagoa Vermelha, na volta, na sexta-feira e sábado começava o carnaval. Então foi mês de fevereiro. Agora que estão me lembrando.
Tá lembrando.
Meus amigos, eu fiz calo na mão de tanto tirar dente. E da seringa e do fórceps. De tanto dente que
foi extraído. De tanto dente que foi extraído.
E lógico, aí eu pergunto, mas era realmente dentes que precisavam ser extraídos.
Sim.
Não tinha como restaurar, não tinha como nada. Né? E nesse meio tempo, então, trabalhei bastante de dentista, tudo tranquilo, não tive problema nenhum. Né? Ah, e tinha um dentista que atendia lá uma vez por semana.
Só.
Funcionário do estado ou da prefeitura, não sei. Né? Só uma manhã por semana. E daí, quando eu tava lá, ele nem ia, porque daí eu tava...
Já tava lá?
Quer dizer, lá é, assim, é a folga.
Sim.
É a coisa, né? Que coisa. Então, trabalhei bastante, a equipe foi legal, ficamos 30 dias lá. E tivemos tempo ainda para passear.
Uhum. Né? Com certeza, Dudu, para a vida pessoal e para a vida profissional, muito aprendizado e experiências que você não esqueceu. Tanto que você relata a nostalgia e a emoção de lembrar dessa época, Dudu.
Sim, com certeza. Então a gente passeou. Nosso... Você tem uma ideia? Aí o prefeito emprestou aquela caminhonete para nós, essa Chevrolet, e arrumou uma tolda de lona emprestada de alguém lá, colocou na caminhonete um colchão de casal. E nós viajamos na carroceria da caminhonete de Riachuelo, Aracaju, Salvador, na Bahia. Passamos um fim de semana em Salvador, viajando na carroceria
da carroceria de uma caminhonete.
Para chegar lá. Passamos, sim, um fim de semana em Salvador, que também foi muito legal.
Sim.
Tranquilo. E as particularidades assim, que tinha lá, que essa noite assim, a gente
ficou lembrando o que eu vou contar. Né? Sempre tem particularidades, curiosidades que são diferentes, política, da nossa realidade.
Política acirrada. Só que era dois partidos. Mas, vamos dizer assim, de
direito. Uma rivalidade só grande. Tinha
muita rivalidade, mas os dois eram arena. Um era Arena 1 e outro era Arena 2, que era o partido do prefeito contra o outro lado.
Sim.
Mas não tinha, vamos dizer, na época lá, MDB.
Sim,
não,
sim.
Não tinha, era só
a filosofia do partido era a mesma, só eram interesses pessoais. Um só queria ser prefeito,
dois grupos,
queria.
Dois grupos.
Dois grupos.
E aí aconteceu uma coisa assim, bem meio desagradável até. Que... E nós era o sucesso na cidade, imagina.
Imagina.
Uma
cidadezinha, né? A grande novidade da cidade.
Eles puxavam. A turma do prefeito queria que nós fôssemos fazer alguma coisa. A turma do outro lado, queria que nós fôssemos fazer por outra. E nós ficávamos no meio e não queria descontentar ninguém.
Né?
Então essa viagem para Salvador foi a turma do prefeito que pagou.
Sim.
O prefeito entrou com a caminhonete. Depois, o outro lá... Ah, nós paramos na casa de um senador. Um senador de Sergipe tinha uma casa lá em Recife. Lá em Riachuelo.
Em Riachuelo.
Uma casa muito grande, linda, mas antiga.
Sim.
Tinha 23 portas a casa. Chamou a atenção, né?
Uhum.
Ah, quanta porta que tem essa casa. E começamos a contar com os quartos. 23 portas tinha na casa. Né? E nós tinha uma senhora magrinha, pequenininha, mãe de santo, né? E apelido dela na cidade era Menininha.
Uhum.
Menininha. Já com seus 60 e poucos, 70 anos, que era cozinheira. Cozinhava para nós e uma faxineira. Né? Então nós era bem, assim,
bem tratado.
Atendido, sim, bem tratado. Foi realmente assim, uma coisa marcante. Na volta, eu vou me lembrando assim, na volta, viemos embora, o ônibus, não sei porquê, mas tanto o ônibus da ida como da volta, foi pela 116, BR-116, não pela 101,
uhum,
que é pelo litoral, que é, sim, mais rápido. Sim,
que é mais rápido.
E na volta, voltamos para o Rio de Janeiro, pousamos lá e pegamos o ônibus do Rio de Janeiro, só que era Rio de Janeiro, Porto Alegre. Rio de Janeiro, Porto Alegre. E nós chegamos em Vacaria, louco para vir para casa, um mês fora, chegamos em Vacaria e tinha que ir a Porto Alegre para daí pegar um outro ônibus em Porto Alegre, vir para Passo Fundo e depois vir para Lagoa.
Não puderam ficar em Vacaria e vir dali para cá?
Não, daí nós ficamos. Eu, o Idarci e o Egeu,
uhum,
e mais alguns de Passo Fundo também, ficamos em Vacaria, o ônibus foi quase vazio para Porto Alegre.
Porto Alegre.
E daí nós viemos de Unisul. Então nós chegamos aqui na sexta-feira de carnaval, com o ônibus que chegava naquela época, 7 da noite, parece, uhum, que tinha um Unisul que chegava aí. A gente chegou para daí se enturmar ali para o carnaval, que é o tempo dos blocos.
Claro, claro. Coisa. Que coisa, Dudu. Quanta história a gente teria para contar, o tempo nos limita, mas para nós finalizar esse bate-papo, a importância do Projeto Rondon, né, Eduardo? Já faz, ó, faz 49 anos que você teve essa experiência, ele ainda existe, e olha a importância que ele tem de levar o que muitas pessoas nessas comunidades mais carentes muitas vezes não têm acesso a esses serviços.
Sim, eu não sei, assim, hoje, nesse período aqui, se teve interrupção, mas parece, me parece que teve algumas
interrupções,
teve algumas mudanças.
Sim.
Eu não tenho, não estou bem por dentro disso aí, né? Mas, assim, a importância... E tinha a contrapartida. O pessoal do Nordeste, uhum, do Norte e Nordeste, vinham aqui para o Sul. Eu me lembro que... Não me lembro se era de Pernambuco, da onde? Que veio uma equipe do Projeto Rondon aqui para Lagoa.
Fazer atividade para cá?
Aqui em Lagoa Vermelha.
Aqui em Lagoa?
Tiveram aqui em Lagoa Vermelha. Ficaram, sei lá, uns 30 dias aí. Basicamente tocando birimbau e cantando. mas ficaram aqui. Então, a importância é ir lá conhecer a realidade mesmo do local.
Sim.
E o intercâmbio. E o pessoal de lá vinha aqui para o Sul. Uns eram para cidade grande, Pelotas, uhum, Uruguaiana. Outros para Lagoa Vermelha. Né? Não sei, na cidade menor, acho que não.
Sim.
Né? Então, realmente, é um valor muito grande. E é uma coisa até que eu acho que deve ser estimulada.
Estimulado. Olha só, nós recebemos aqui. Bom dia, Rudimar. O meu filho Marcelo Martins Barreto também participou do projeto Rondon em 2017, na Operação Cinquentenária, na cidade de Porto Velho, Rondônia. Foi selecionado pela universidade quando cursava o curso de publicidade. Obrigado a Sandra que participou. E o Cleverson, que é o que vai agora, também está participando conosco e disse o seguinte. Bom dia, estou feliz em saber que lagoenses já participaram do Rondon. Parabéns ao Eduardo, obrigado por compartilhar sua experiência. Cleverson Alves, que é o professor acadêmico do curso de Direito e que no dia 26 vai participar do projeto Rondon. Essas experiências que vão surgindo e que bom trocar essas experiências, né, Dudu?
Ah, sim, com certeza. E, inclusive, aproveitar o momento assim para desejar uma boa sorte lá pro colega que vai para lá, né? E até a gente podia bater um papo quando na volta
com dele. Com certeza, até a gente já combinou com ele. Quando ele voltar, ele vai vir aqui contar para nós a experiência de como foi. Daqui a pouco, os rondonistas aí da nossa cidade podem se reunir um dia e trocar essas experiências.
Pode também.
Fica a dica.
É.
Obrigado, Dudu, por dividir conosco e compartilhar essa história muito bonita que eu não conhecia, mas que com certeza agradou aí os nossos ouvintes que estão acompanhando.
Eu que agradeço e sempre a gente está à disposição da rádio e do amigo.
Muito bem. Está aí, pessoal, a participação do Eduardo Melo, ele que é dentista, é tradicionalista, muito conhecido da nossa cidade e que há 49 anos participou do projeto Rondon em Riachuelo, em Sergipe. Veio dividir um pouquinho dessa história conosco. Tem intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.